Olá, eu sou a Alexandra, sou a voz do Galfalante, um podcast glorificante. Caros ouvintes, devo avisar que este podcast não foi gravado de forma convencional. Consequentemente, a qualidade da gravação ficou aquém da qualidade a que todos vocês estão habituados. De qualquer forma, espero que desfrutem deste episódio, que foi elaborado com a habitual dedicação e paixão. O meu podcast não é apenas para falar do meu país, da minha língua, da minha cultura ou das minhas histórias. Um dos objetivos deste podcast é poder dar a conhecer as histórias dos meus alunos e falar dos seus países e das suas tradições. Muitas vezes partilhamos tradições, usos e costumes, muitas vezes temos histórias em comum. Umas vezes assumimos que as nossas culturas são diferentes quando na verdade não são. Outras vezes temos de facto diferenças abissais. Espanha e Portugal têm uma história em comum. Somos dois países fronteiriços que, pelos seus percursos e localização, partilham semelhanças na língua, na religião, nas tradições, na mentalidade e na gastronomia. Mas também nos afastamos em muitos pontos. Começa logo pelo tamanho. Espanha, com 505.990 km², contra os 92.212 km² de Portugal. Portugal é uma república. Espanha é uma monarquia. Espanha tem 6 línguas oficiais muito diferentes. Portugal apenas 2, português e mirandês, embora esta em desvantagem. Espanha tem 17 comunidades autónomas. Portugal tem 2 regiões autónomas, a dos Açores e a da Madeira. No entanto, hoje quero falar de algo que nos aproxima. Ambos os países têm raízes profundamente cristãs, nomeadamente católicas. E falando dos católicos, há 2 pontos altos: o Natal e a Páscoa. Como estamos na Semana Santa, vamos aproveitar para conhecer um pouco mais das tradições do nosso país vizinho. Para isso, tenho aqui comigo um convidado muito especial que não hesitou no momento em que lhe propus falar das suas tradições. Jesus, ou melhor, Jesus, um dos meus discípulos. Olá, Jesus. Muito obrigada por teres aceitado o meu convite para aprofundar o assunto da Semana Santa.
Boas, Alexandra. Obrigado pelo convite. Estou muito contente por me teres convidado para este episódio.
Porquê que a Semana Santa é tão importante para a comunidade espanhola, em especial para a andaluza?
A Semana Santa representa a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Não eu, é Alexandra, já sei as tuas piadas. Os espanhóis celebram-na através da saída de procissões. As manifestações de fé são influenciadas pela tradição, que por sua vez está vinculada aos costumes de cada vila. Para os espanhóis, é uma época muito importante de celebração e festividade, que mistura fé, arte e folclore. Na Andaluzia, especialmente em Sevilha, a Semana Santa tem muito interesse internacional e é a maior de Espanha. Aqui, a festa e a tradição andam de mãos dadas. As ruas estão apinhadas de gente. É quase igual aos santos populares em Lisboa, mas mais solene.
Disseste que a Semana Santa tem muito interesse internacional e é a maior de Espanha. É um momento muito importante também para o turismo, não? Porque, segundo sei, há sempre muita curiosidade por parte de turistas e muitos vão para a Espanha nesta altura.
Acho que sim, Alexandra. Acho que também economicamente, acho que é um momento bastante importante para a comunidade espanhola, para os negócios, para aproveitar a festividade e a celebração dos espanhóis, tanto como na gastronomia, como no facto de ser um acto religioso.
Qual é o ponto mais alto da Semana Santa, aquele momento catártico?
Eu diria que é a madrugada, o dia da madrugada, que é o Jueves Santo, ou Quinta Santa. Especialmente, falando da Andaluzia, a madrugada de Sevilla. É a noite mais intensa e esperada, a maior celebração de Semana Santa em Sevilla e Espanha. Só em Sevilla são mais de 12 horas de procissões, mais de 11 mil nazarenos, 6 irmandades e 12 passos. Mais de 500 mil de pessoas na rua. A população de Sevilla duplica-se durante a Semana Santa. E o centro da cidade está totalmente fechado ao trânsito.
É muito interessante que tu tenhas usado a palavra passos quando falaste de 12 passos. O que é um passo?
O passo é a estrutura que serve para transportar as imagens, neste caso o Cristo ou a Virgem, aos ombros ou costas dos carregadores, ou costaleiros, que também se chamam assim. Andei a fazer um bocado de pesquisa e reparei que provavelmente até temos esta palavra em comum, costaleiros, que também pode ser as costas, ou em espanhol, espalda, e até se calhar a palavra costaleiro vem do português?
Sim, temos uma proximidade linguística muito, muito grande, então é normal que partilhemos a mesma raiz em muitas palavras. Em Portugal, a estrutura ornamentada que sustenta a imagem dos santos nas procissões chama-se andor. Temos duas procissões muito importantes, a do Senhor Morto e a procissão do Senhor dos Passos. A procissão do Senhor dos Passos é uma alusão ao sofrimento de Jesus a caminho do Calvário. E é interessante, Calvário é o monte onde Jesus foi crucificado. Em Lisboa, junto à Alcântara, temos um bairro ou uma zona que se chama Calvário, talvez porque fique num ponto um pouco mais alto. Ao mesmo tempo, quando usamos a palavra Calvário, queremos falar de algo mais penoso, de uma situação mais penosa, que nos causa mais sofrimento. Então usamos a palavra Calvário. Quais são as procissões mais importantes?
Realmente todas são importantes. Se tu pertences a uma delas, provavelmente esta é a mais importante para ti. Mas é verdade que normalmente há alguma que é mais famosa e conhecida em cada cidade.
E quanto à indumentária, as pessoas vestem-se a rigor?
A tradição é vestir fato e gravata, no Domingo de Ramos, Quinta e Sexta Santos, Jueves e Viernes Santos. As mulheres costumam vestir-se de escuro e algumas também têm a famosa mantilha. A mantilha é o sinônimo de luto e respeito, mas visto durante Quinta e Sexta Santas, e é o acessório do vestido escuro das mulheres. Obviamente, hoje em dia, também é normal ir ver a Semana Santa com um estilo mais informal, por exemplo, o meu caso.
E para as procissões, as pessoas que fazem parte das procissões vestem-se de alguma forma muito especial ou não?
Eu diria que há diferentes figuras dentro da Semana Santa e nas procissões. A mais repetida e extravagante diria que é a figura do penitente, vestidos com capa, com representações ou emblemas de cada cofradia ou irmandade, e com o capirote, que é um chapéu de forma triangular e bastante comprido. Além de isso, levam um círio de vela, com eles de grande tamanho e normalmente de cor branca, com as letras Alfa e Omega, que significa que Deus é o princípio e o fim. Isto representa também a morte e ressurreição de Jesus, a luz e a vida.
E na tua cidade, como é que são as festas na tua cidade?
A Semana Santa de Jerez de la Frontera, na província de Cádiz, é de interesse nacional. Tem no total 44 cofradias. Quando morava lá, gostava muito desta festividade, de ver as procissões e aproveitar para beber algumas imperiais com os meus amigos. Na minha vila, as ruas e bares ficam cheios de pessoas, com muita vontade de celebração, seja religiosa ou não, mas todas aproveitam o momento.
Falaste de confrarias. O que é uma confraria? O que é uma irmandade?
As cofradias, tecnicamente falando, são aquelas associações vinculadas ao culto católico que reúnem crentes em torno da adoração de Cristo, Virgem ou Santo. Estas eram formadas por pessoas antigamente da mesma profissão, agora chamadas irmandade, onde realmente já não interessa a tua profissão ou status social.
E no que diz respeito à gastronomia, há alguma tradição?
Caracteriza-se pela sua variedade e ausência de carne, normalmente substituída pelo peixe, especialmente o bacalhau. Acho que os portugueses ficariam bastante contentes na Semana Santa Espanhola. Também temos as torrijas, que são pão de forma frito com canela, ou leite, ou vinho.
Nós também temos o equivalente às torrijas, mas chamamos rabanadas ou fatias douradas e comemos no Natal.
Ah, tenho que provar.
É saboroso, mas muito gorduroso, muito gorduroso. Em Portugal, creio que dependendo da região, poderão haver diferentes pratos típicos. Mas é consensual que não se come peixe. Durante a quaresma, que são os 40 dias antes da Páscoa, os cristãos praticavam o jejum, que remetia para o sofrimento de Cristo no deserto e na cruz. Neste caso, prescindia-se da carne. Agora não se come carne apenas na Sexta-feira Santa. Ao domingo, come-se normalmente cabrito ou borrego. O borrego está associado ao sacrifício e também ao momento em que se volta a comer carne. Então tinha de ser uma carne que tivesse algum significado muito forte. Também se come folar, um bolo à base de canela que simboliza a amizade. O meu folar preferido é o folar de olhão, que tem muita canela e erva doce. Mas atenção aos vegetarianos, não podem comer porque leva banha de porco.
O que é a banha de porco?
A banha de porco é uma espécie de manteiga branca feita com a gordura do porco e serve para cozinhar muitas coisas, para cozinhar carne, para fritá-la essencialmente, serve também para fazer bolachas, para fazer biscoitos, serve para a culinária portuguesa. Na minha terra comia-se muito, eu sou do Algarve, como todos já sabem, comia-se muito pão caseiro com banha. E confesso que era delicioso, mas muito mal para o colesterol.
Mas já estou a ficar com fome.
Então, a música também tem um papel fundamental, não?
Sim, senhora. Temos a famosa saeta, que é o cante típico religioso, semelhante ao flamenco. O saeteiro ou saetera tem que ter uma voz muito forte e potente e carregado de sentimentos, pois não tem acompanhamento musical. E vai dirigido à imagem do passo, que neste momento ficaria parada ou andaria mais devagar. Sem dúvida, é um momento muito emocionante.
Por falar em emoções, é um momento muito importante naquilo que diz respeito às emoções, não? Eu imagino que com todas as ruas cheias, estas imagens de Cristo nas ruas, estas músicas, creio que há uma emoção muito grande, há um sentimento muito forte nestas pessoas. Isso deve sentir-se, deve transmitir-se. Como é que tu sentes a Semana Santa? Ou como é que os espanhóis em geral sentem a Semana Santa?
Acho que é muito mais do que imaginamos. Poderia ser comparado com o Natal, se calhar. Mas é verdade que é a combinação da música, de ver a imagem do Cristo e a Virgem, ser acompanhado ao mesmo passo, ao ritmo da música e pronto, há muitas emoções.
A Semana Santa é muito importante para os espanhóis, tal como os portugueses, Porque, como eu disse no início, nós somos povos muito cristãos, e mais do que cristãos, nós somos, em geral, muito católicos. Mas é um momento turisticamente atrativo. Será que aqueles que não seguem uma religião, ou que não têm fé, ou pelo menos uma fé cristã, achas que vivem a mesma emoção, podem experienciar a mesma emoção que um cristão e um cristão espanhol?
Acho que também pode chegar a atingir aquele nível emocional que o espanhol atinge. Sendo uma tradição cheia de festividade, realmente o turista pode sentir-se muito involucrado, muito dentro desta celebração. Sempre que houver uma imperial, a gente acompanha.
E como termina a Semana Santa?
A Semana Santa começa no Domingo de Ramos e comemoramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Termina o domingo a seguir, Domingo de Ressurreição. Jesus morreu na cruz na Sexta Santa, às mãos dos romanos, e ressuscitou no domingo.
Mas vocês também têm um outro momento, que é a Vigília. O que é a Vigília?
A Vigília Pascual é a celebração litúrgica que comemora a ressurreição de Jesus. Durante a Vigília, fazemos abstinência de carne, em cumprimento de um preceito religioso. É incrível ver a majestosidade das procissões e passos na rua, totalmente grátis. A música típica e única da Semana Santa, que os passos acompanham ao ritmo. Também poder desfrutar da gastronomia e o ar de festividade e celebração.
Referiste que o saetero, ou a saetera, que pode ser um homem ou uma mulher, correto?
Correto.
Cantam à capela. Todos os espanhóis, ou neste caso andaluzes, sabem cantar desta forma ou não?
Opa, eu diria que não. Vamos ver.
E ela sabe dar cantar e ao Cristo de loitano sempre com sangue na mão.
Muito bem. Então, se houver alguma baixa de algum saetero na Andaluzia, podem contactar-te.
Podem contar comigo.
Muito bem. Se alguém precisar de um contacto de um saetero, Jesus está disponível.
Estou disponível, sim.
Muito bem. Muito obrigada pela tua participação. Foi um enorme prazer falar contigo e estou certa de que os nossos ouvintes adoraram ouvir-te, Jesus.
Obrigado, Alexandra. Curti imenso participar neste episódio e poder partilhar com a comunidade galofalante um bocado das tradições da minha terra.